Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste domingo, 6 de abril. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. A apresentação, Raimundo Lima. E passemos ao trecho bíblico que escolhemos para você. Quem quiser ser grande, seja vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, versículos 26 e 27. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa: na doença, Deus não nos deixa sozinhos. Francisco chega de surpresa à Praça São Pedro ao final da missa do Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde. No texto preparado pelo Santo Padre para o Ângelus, apelos pela paz no mundo, que as armas sejam silenciadas. Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde. O Papa Francisco está conosco, afirmam os peregrinos. Morre McCarrick, ex-cardeal demitido do Estado clerical por abusos. Teremos a reflexão do padre César Augusto dos Santos sobre a liturgia deste quinto domingo da quaresma. E o cantor, compositor e catequista Antônio Cardoso nos traz, em A Canção e a Prece, Converte o Meu Coração. Essas e outras notícias a partir de agora. Com seu amor cheio de confiança, Deus envolve-nos para que, por sua vez, nos tornemos nós mesmos, uns para os outros, anjos, mensageiros da sua presença, a tal ponto que, tanto para quem sofre como para quem presta assistência, a cama de um doente se pode transformar muitas vezes num lugar santo de salvação e redenção, disse Francisco na homilia por ele preparada para a missa deste domingo, presidida na Praça São Pedro pelo arcebispo Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, ponto alto do Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde, com a participação de cerca de 20 mil peregrinos, pacientes, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, profissionais da saúde, voluntários provenientes de mais de 90 países. Antes de pronunciar a homilia, o arcebispo Fisichella quis dirigir-se aos participantes da Eucaristia com as seguintes palavras.
Fratelli e sorelle, a pochi metri da noi, Papa Francesco, dalla sua stanza a Santa Marta, ci è particolarmente vicino e sta partecipando, come tanti malati, tante persone deboli, a questa Santa Eucaristia attraverso la televisione.
Irmãos e irmãs, a poucos metros de nós, o Papa Francisco, de seu quarto na Casa Santa Marta, está particularmente perto de nós e está participando, como tantos doentes, tantas pessoas frágeis, desta Santa Eucaristia pela televisão. Sinto-me feliz e honrado por oferecer minha voz para ler a homilia que ele preparou para esta ocasião. Partindo da promessa de Deus trazida pelo profeta Isaías, que se dirige ao povo de Israel exilado na Babilônia, assegurando-lhe realizar algo de novo, que já está a aparecer, e do trecho do Evangelho em que Jesus entra na vida da pecadora que está para ser apedrejada, defendendo-a e resgatando-a da violência de seus carrascos, Francisco ressalta que, em ambos os casos em que tudo parece perdido, Deus dá a possibilidade de começar uma nova existência. Com estas narrativas dramáticas e comoventes, a liturgia de hoje convida-nos a renovar, no caminho quaresmal, a confiança em Deus, que está sempre ao nosso lado para nos salvar. Não há exílio, nem violência, nem pecado, nem qualquer outra realidade da vida que o impeça de estar à nossa porta e bater, pronto a entrar logo que lhe permitamos. Aliás, observou o Santo Padre, é sobretudo quando as provações se tornam mais duras que a sua graça e o seu amor nos apertam com uma força ainda maior para nos reerguer.
Sorelle e fratelli, noi leggiamo questi testi mentre celebriamo il Giubileo degli Ammalati e del mundo della sanità.
Irmãos e irmãs, lemos estes textos no momento em que celebramos o jubileu dos enfermos e do mundo da saúde, e não há dúvida que a doença é uma das provas mais difíceis e duras da vida, durante a qual tocamos com a mão o quanto somos frágeis. Tal como aconteceu com o povo exilado ou a mulher do Evangelho, ela pode levar a fazer-nos sentir privados de esperança no futuro, mas não acontece assim. Nestes momentos, continuou o pontífice, Deus não nos deixa sozinhos e, se nos abandonarmos a Ele, precisamente onde as nossas forças falham, podemos experimentar a consolação da Sua presença. Ele mesmo, feito homem, quis partilhar a nossa fraqueza em tudo e sabe bem o que é o sofrimento. Por isso, podemos dizer-lhe e confiar-lhe a nossa dor, certos de que encontraremos compaixão, proximidade e ternura.
Cari medici, infermieri, membri del personale sanitario, mentre vi prendete cura dei vostri pazienti.
Queridos médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde, enquanto cuidais dos vossos pacientes, em especial dos mais frágeis, o Senhor oferece-vos a oportunidade de renovar continuamente a vossa vida, alimentando-a com gratidão, misericórdia e esperança. Ele chama-vos a iluminá-la com a consciência humilde de que nada está garantido e tudo é dom de Deus, e a alimentá-la com aquela humanidade que se experimenta quando, deixadas por terra as aparências, permanece o que conta, os pequenos e grandes gestos de amor. Permiti que a presença dos doentes entre na vossa existência como um dom para curar o vosso coração, purificando-o de tudo o que não é caridade e aquecendo-o com o fogo ardente e doce da compaixão.
Com voi, poi, carissimi fratelli e sorelle malati, in questo momento della mia vita condivido molto. L'esperienza dell'infermità.
E convosco, queridos irmãos e irmãs doentes, neste momento da minha vida, estou a partilhar muito a experiência da enfermidade, de me sentir frágil, de depender dos outros em tantas coisas, de precisar de apoio. Nem sempre é fácil, mas é uma escola na qual aprendemos todos os dias a amar e a deixarmos-nos amar, sem exigir nem recusar, sem lamentar nem desesperar. Agradecidos a Deus e aos irmãos pelo bem que recebemos, abertos e confiantes no que ainda está para vir. O quarto do hospital e a cama da enfermidade podem ser lugar para ouvir a voz do Senhor, que também nos diz a nós: vou realizar algo de novo que já está a aparecer, não o notais? E deste modo, renovar e fortalecer a fé. Ao término da celebração, Francisco presenteou os participantes, fazendo uma surpresa a todos, deixando-os comovidos. Apresentou-se brevemente diante do altar, em sua cadeira de rodas. Detendo-se em poucos minutos, o Papa acenou aos presentes, abençoou-os e fez uma saudação.
Buona domenica a tutti. Grazie tante.
Bom domingo a todos, muito obrigado. Antes de saudar os peregrinos e os fiéis na praça, o Santo Padre recebeu o sacramento da reconciliação na Basílica de São Pedro, deteve-se em oração e atravessou a Porta Santa. Por fim, ao término da missa, foi lida uma mensagem de Francisco de agradecimento. Sua Santidade, o Papa Francisco, saúda com afeto todos os que participaram desta celebração e agradece do fundo do coração as orações dirigidas a Deus pela sua saúde, desejando que a peregrinação jubilar seja rica de frutos. Ele lhes concede a bênção apostólica, estendendo-a aos entes queridos, aos doentes e aos sofredores, bem como a todos os fiéis hoje reunidos. Os apelos pela paz no mundo continuam sem cessar por parte de um pontífice que, embora obrigado ao repouso depois de uma prolongada hospitalização, não deixa de pensar com apreensão nos lugares de guerra, violência, calamidade e pobreza. Ele o fez também neste quinto domingo da quaresma, no texto do Ângelus preparado e transmitido como nos últimos domingos. Tomando a todos de surpresa ao aparecer após a celebração da Santa Missa pelo Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde, depois de agradecer a todos e desejar um bom domingo, Francisco confiou sua mensagem escrita, na qual mencionou as áreas mais críticas do mundo. A seguir, na íntegra, o texto do Ângelus, do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho deste quinto domingo da quaresma nos apresenta o episódio da mulher apanhada em adultério. Enquanto os escribas e os fariseus querem apedrejá-la, Jesus devolve a essa mulher a beleza perdida. Ela caiu no pó. Jesus passa o dedo sobre esse pó e escreve para ela uma nova história. É o dedo de Deus, que salva seus filhos e os liberta do mal. Caríssimos, assim como durante a minha hospitalização, também agora, na minha convalescença, sinto o dedo de Deus e experimento a sua carícia cuidadosa. No dia do Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde, peço ao Senhor que esse toque de seu amor possa alcançar aqueles que sofrem e encorajar aqueles que cuidam deles. E rezo pelos médicos, enfermeiros e profissionais da saúde, que nem sempre são ajudados a trabalhar em condições adequadas e, às vezes, são até vítimas de agressão. Sua missão não é fácil e deve ser apoiada e respeitada. Espero que os recursos necessários sejam investidos em tratamento e pesquisa para que os sistemas de saúde sejam inclusivos e atentos aos mais frágeis e aos mais pobres. Agradeço às detentas da prisão feminina de Rebíbia pelo bilhete que me enviaram. Oro por elas e por suas famílias. No Dia Mundial do Esporte para a Paz e o Desenvolvimento, espero que o esporte seja um sinal de esperança para tantas pessoas que precisam de paz e inclusão social. E agradeço às associações esportivas que educam concretamente para a fraternidade. Continuemos a rezar pela paz. Na atormentada Ucrânia, atingida por ataques que causam muitas vítimas civis, inclusive muitas crianças. E o mesmo acontece em Gaza, onde as pessoas são reduzidas a viver em condições inimagináveis, sem abrigo, sem comida, sem água potável. Que as armas sejam silenciadas e o diálogo seja retomado. Que todos os reféns sejam libertados e a população seja socorrida. Oremos pela paz em todo o Oriente Médio, no Sudão e no Sudão do Sul, na República Democrática do Congo, em Mianmar, também duramente atingida pelo terremoto, e no Haiti, onde continua a violência, matando duas religiosas dias atrás. Que a Virgem Maria nos proteja e interceda por nós. Muitos estão em cadeira de rodas, outros estão sob os braços de seus acompanhantes. Parentes, freiras, profissionais da saúde, voluntários da Unitause. Esse é o jubileu deles, o dos enfermos e do mundo da saúde, iniciado este sábado, 5 de abril, na Praça Pia, pouco depois das 8h30 da manhã. Depois de algumas centenas de metros, a passagem pela Porta Santa da Basílica de São Pedro. Para alguns deles, depois de tantos dias dentro de suas casas de repouso, se trata, finalmente, de um belo dia ao ar livre. Para todos, um dia de esperança. Estamos aqui para ter uma experiência comum, um caminho de fé que enriquece a todos, nós voluntários da Unitause e os doentes que acompanhamos, explica Padre Walter Gatti, assistente da Unitause Vittorio Veneto. Somos um grupo de 170 pessoas, continua o sacerdote, nem todos estão doentes. Por exemplo, eu também acompanho minha mãe, que tem 95 anos de idade. Para os nossos enfermos, é uma grande emoção e uma grande experiência de vida estar aqui, porque muitas vezes eles estão fechados em suas casas ou em instalações de acolhimento, onde são bem tratados, mas nem sempre têm a oportunidade de viver essas experiências ao ar livre. Para alguns, confinados a cadeiras de rodas, participar do Jubileu dos Enfermos é até mesmo a realização de um sonho. Eu queria muito vivenciar esse jubileu e passar pela Porta Santa. Parecia impossível para mim porque não posso andar, admite a senhora Ângela, hóspede da Casa de Repouso Servas da Santíssima Trindade na rua Trofarello, em Roma, apenas alguns minutos depois de atravessá-la em sua cadeira de rodas. Tivemos um carro para carregar a minha cadeira de rodas, continua Ângela, membro do movimento dos focolares, e assim recebi um enorme gesto de amor dos meus companheiros que me ajudaram. Estou feliz por ter vindo e por ter experimentado em primeira mão como, apesar de todos os desafios e guerras, a esperança no futuro pode sempre nascer no coração. Junto com a esperança, os mais de 20 mil peregrinos que vieram a Roma de mais de 90 países do mundo para o Jubileu dos Enfermos trazem em seus corações um pensamento para o Papa Francisco, ele mesmo, até 23 de março, internado no Hospital Gemelli, recentemente recebeu alta e ainda está convalescendo na Casa Santa Marta. Viemos a Roma no ano do jubileu como etapa de um caminho de fé de toda uma vida, diz Daniel de Verona, mas originalmente do Sri Lanka, que acompanha duas pessoas com deficiência. E queremos desejar ao Papa Francisco boa saúde e boa sorte. Este domingo, com a missa na Praça São Pedro, presidida pelo arcebispo Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, se conclui o programa do sétimo evento jubilar. Theodore Edgar McCarrick, arcebispo emérito de Washington, que foi demitido do estado clerical em 2019 por abusos, inclusive de menores, morreu aos 94 anos de idade. McCarrick faleceu na quinta-feira, 3 de abril, no Missouri, onde vivia retirado da vida pública. À frente da Arquidiocese de Washington de 2000 a 2006, antes disso, auxiliar de Nova York, bispo de Metuchen e depois arcebispo de Newark, uma figura proeminente no cenário eclesial dos Estados Unidos, McCarrick acabou em 2018 no Centro de Acusações de Abuso de Adultos, em particular seminaristas e de menores, e por isso foi suspenso a Divinis. No mesmo ano, o então purpurado apresentou sua renúncia como membro do Colégio Cardinalício ao Papa Francisco, que também ordenou sua suspensão do exercício de qualquer ministério público e a obrigação de uma vida de oração e penitência, até o processo canônico regular. Em fevereiro de 2019, foi anunciada sua demissão do estado clerical, ratificada pela Congregação para a Doutrina da Fé. E agora, amigo ouvinte, passamos à reflexão sobre a liturgia deste quinto domingo da quaresma. A reflexão é do padre César Augusto dos Santos, na voz do colega Silvonei José.
No evangelho desse domingo temos a má vontade e a hipocrisia de um lado e a justiça e bondade de Deus do outro. Evidentemente, o amor é mais inteligente e vence a hipocrisia. Uma mulher é apanhada em adultério. Naquela época, cometer adultério não significava necessariamente estar com outra pessoa, mas bastava apenas a insinuação. Preferimos entender assim, já que não se fala do parceiro com quem a adúltera pecava. Os fariseus, plenos de malícia, mais uma vez, prepararam uma cilada para que Jesus caia como blasfemo e entre em contradição com sua doutrina, a do amor. Podemos ver aí duas atitudes. Do lado dos fariseus, temos pessoas altamente preocupadas pela legalidade e pelo cumprimento das prescrições mosaicas. Elas não suportam o pecado dos outros. Por isso, Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Existem pessoas que têm verdadeira obsessão pelos pecados, sobretudo sexuais, dos outros. Por que se deleitam em divulgar os pecados dos outros? Sempre arranjam justificativas para isso. Serão de fato puros e inocentes esses pregoeiros da moral? Por outro lado, Jesus, conduído pelo vexame e constrangimento vivido pela mulher, quer ajudá-la, quer revesti-la com a dignidade que havia perdido por seu pecado e pela exposição feita pelos fariseus, quer levantá-la. Afinal, ele veio para salvar, para dar vida. Mas nesse imbróglio está em jogo a missão de Jesus como Redentor. E é isso que os fariseus desejam verdadeiramente atingir. Podemos dizer que os fariseus queriam pegar dois coelhos com uma única cajadada, eliminar a mulher e desmoralizar Jesus, destruído. O Senhor, conhecendo os corações e pleno de sabedoria, dá tempo ao seu sentimento humano e respira fundo, rabiscando no chão. Depois levanta a cabeça e, Senhor da situação, com toda serenidade diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem dentre os presentes jamais tiver um pensamento impuro? Quem dentre os presentes foi feito de natureza diferente? Quem dentre os presentes respeitava plenamente os 10 mandamentos? O pecado é um mal que fere o homem. Por isso Deus o detesta. Jesus o detestou. Mas ele não condena o pecador. Ao contrário,
ele veio salvar o pecador, veio dar sua vida para salvá-lo. O que Jesus mais deseja é a salvação de quem errou. Ele não veio para julgar, mas para salvar. Aprendamos com o Senhor. Qualquer que seja a situação que estejamos, qualquer que seja o deslize de um irmão nosso, seja ele quem for, sejamos discípulos do Mestre e procuremos salvar, vestir de dignidade quem a perdeu. Isso não significa acobertar o pecado e deixar a vítima de lado, mas ter um coração como o de Deus, onde existe lugar para todos. Deus é vida. Sejamos também nós vida.
E agora, o cantor, compositor e catequista Antônio Cardoso nos traz, em A Canção e a Prece, Converte o Meu Coração.
Eu te peço que tu me convertas o coração, que eu decida mudar de uma vez a direção. Desta vez é pra valer, desta vez é pra valer. Quero ser como fui batizado, não quero voltar ao pecado. Converte meu coração, Senhor, converte o meu coração. Que nasceu do teu amor, mas esqueço demais que também sou pecador. Desta vez é pra valer, desta vez é pra valer. Viverei como alguém confirmado, eleito, provado e chamado. Converte meu coração, Senhor, converte o meu coração.
Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Na verdade, eles disseram isso para experimentar Jesus. Até porque eles tinham visto já com seus próprios olhos a misericórdia nos atos e nas atitudes de Jesus. E assim são postos à prova todos aqueles que olham com misericórdia os que caem, todos aqueles que olham com misericórdia aqueles que deixam escorregar por entre as mãos a salvação. O projeto de paz que nasceu do teu amor, mas esqueço demais que também sou pecador. Dessa vez é pra valer, dessa vez é pra valer. Viverei como alguém confirmado, eleito, provado e chamado. Converte meu coração, Senhor, converte o meu coração. Assim como naquele tempo, também nos dias de hoje, há muitos que caminham à margem e são empurrados ainda mais para outra margem, aquela mais estreita ainda. Sim. Vivemos num mundo sem misericórdia, distante, bem distante daquilo que Jesus propôs. Por isso, Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra, disse Jesus. E ele continua a escrever no chão, para ver se de algum modo eles reagiriam. E no diálogo com a mulher, a porta da salvação. Ninguém te condenou. E Jesus disse: eu também não te condeno. Podes ir. E de agora em diante não peques mais. Esta é a palavra-chave. Que dói. Que é difícil. Porque é palavra de transformação. Mas tudo começa na misericórdia. Eu te peço que tu me convertas o coração. Que eu decida mudar de uma vez a direção. Desta vez é pra valer. Desta vez é pra valer. Quero ser como fui batizado. Não quero voltar ao pecado. Converte meu coração, Senhor. Converte meu coração. É o que te pedimos, Senhor. Converte-nos, Senhor. Amém.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa deste domingo. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando uma boa semana que se inicia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá.